está na hora de atualizarmos a informação local e regional com o António Feliciano e para já vamos aos destaques.
Vamos então aos títulos. Antigo pastor da Igreja Adventista de Tomar começa a ser julgado por abuso sexual de criança. Crimes terão ocorrido de 2010 a 2016. Governo adia o prazo para a aplicação de coimas para quem não limpou os terrenos e deixa a Câmara de Tomar de mãos e pés atados. O grupo terá cometido 4 furtos em estabelecimentos comerciais de Almeirim. GNR ainda tentou perseguir os indivíduos, mas a viatura avariou.
Falamos-lhe agora do estado do tempo para esta quarta-feira. Céu geralmente muito nublado, com boas abertas na região norte a partir do final da tarde. Períodos de chuva fraca ou chuvisco no Minho e Douro Litoral, mais frequentes a partir do meio da manhã, estendendo-se gradualmente às restantes regiões do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela, que poderão ser ocasionalmente de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. Vento fraco a moderado e ainda descida da temperatura máxima. Previstos estão 14 graus para o Porto e Coimbra, 15 para Leiria, 17 para Tomar e Lisboa, 18 para Santarém, 21 para Castelo Branco e Évora e 24 para Faro.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
O antigo pastor da Igreja Adventista de Tomar, estrutura situada na Rua dos Arcos, vai começar a ser julgado por crime de abuso sexual de criança durante 6 anos. O julgamento terá lugar no Tribunal de Santarém. Refere-se que a detenção do cidadão brasileiro às mãos da Polícia Judiciária ocorreu em fevereiro de 2017, sendo que desde essa altura o suspeito ficou em liberdade depois de presente a primeiro interrogatório judicial, onde negou todas as acusações que lhe são imputadas. Estarão em causa, recorde-se, crimes de natureza sexual cometidos contra uma menina desde janeiro de 2010 até março de 2016, ou seja, desde os 8 aos 14 anos da criança, filha, curiosamente, de um casal que frequentava a referida igreja. Os crimes terão surgido na sequência das explicações bíblicas que o agora detido prestava à menina, ainda que o Ministério Público, citado pela rede regional, refira que o antigo pastor de 57 anos não tenha tido relações sexuais com a menor, mas que a apalpava por baixo da roupa nas zonas mais íntimas sempre que tinha oportunidade. A decisão do Governo em ampliar o prazo para a aplicação de coimas a quem não limpar os terrenos lançou a confusão. Com efeito, António Costa, Primeiro-Ministro, afirmou numa recente comunicação que as autarquias têm, desde 15 de março, a legitimidade de entrar em propriedade privada e procederem à intervenção em parcelas que continuam por limpar. Só que, agora, diz a lei, os municípios não podem agir dessa forma, uma vez que os proprietários podem fazê-lo de livre vontade até junho. Uma das vozes discordantes com todo este processo é de Anabela Freire, ex-presidente da Câmara de Tomar, que focou a sua intervenção em recente sessão do Executivo nessa contradição.
Aquilo que estava na lei é que as autarquias substituem-se aos privados nos casos em que a GNR levanta o auto, entrega à autarquia e a autarquia vai substituir aos privados nesses casos. A GNR levanta os autos, mas não passa contra a ordenação até 30 de junho. Então, questão: pode a autarquia intervir ou não? Não. Porque se eu sou proprietário e vejo a autarquia intervir no meu terreno, e depois o proprietário vai pagar o custo que a autarquia contratou. E nós contratámos a 1.800 euros o hectare. O proprietário pode me dizer assim: não, então, o que é que vocês estão aqui a fazer? Eu até vou limpar isto para a semana e eu até 30 de junho posso limpar. Ou seja, armou-se aqui um pandão que ninguém sabe responder. Por um lado, tenho a dizer que sim, senhora, posso entrar. Por outro lado, tenho o proprietário a dizer: não, você está maluco, eu por metade desse preço consigo limpar isto. Porque a Câmara, quando adjudica, não sabe se vai ter que limpar terrenos hectares lisos ou hectares acidentados e, portanto, tem que fazer uma média dos hectares. Né? Temos a empresa parada, porque estava previsto para o terreno dia 19, e, portanto, eu não sei o que é de dizer. Os outros municípios estão assim também, e, portanto, estamos aqui com este problema. Há alguma desinformação quando dizem que o prazo terminou a 15 de março. O prazo terminou a 15 de março para edificações isoladas numa faixa de 50 metros. O prazo termina a 30 de abril para faixas de gestão de combustível de 100 metros, que são as das zonas industriais e as dos aglomerados.
A polícia judiciária está a investigar a morte de uma mulher encontrada sem vida num campo agrícola situado na localidade de Amiais de Baixo, concelho de Santarém. A trágica descoberta aconteceu ao final do último domingo, sendo que o alerta foi dado por um dos filhos da senhora, que estava a tentar entrar em contacto telefónico com a mãe há diversas horas, mas sem sucesso. As autoridades foram então alertadas para a situação e, passado algum tempo, o corpo da senhora foi encontrado na citada horta, propriedade da vítima.
Rádio Web, a primeira a informar.
A confirmação é da Guarda Nacional Republicana. Houve registro para uma sequência de furtos a estabelecimentos comerciais da cidade de Almeirim, nomeadamente na madrugada da última segunda-feira. Terão sido, pelo menos, 4 os crimes cometidos por um grupo de indivíduos, ao que tudo indica, referenciados por ocorrências do género. Terão estado em causa uma padaria situada nas imediações da Praça de Touros, os restaurantes David Park e o Forno, situados também naquele quarteirão, para além da pastelaria Pão e Doce. Ao que tudo indica, o grupo procurava por máquinas de venda de tabaco, sendo que foi utilizada uma viatura para arrombar pelo menos um dos citados espaços comerciais. Aliás, a Guarda Nacional Republicana, alertada para este último furto, ainda moveu uma perseguição aos indivíduos, mas o veículo das autoridades avariou em cima de uma lomba e os criminosos colocaram-se em fuga.
Rádio Air, informação.
Dentro de algumas semanas, o Partido Social Democrata de Tomar vai a eleições. João Tenreiro, foi ainda presidente da Conselhia, comentou para a Hertz o facto de se prepararem para concorrer 2 listas à liderança do partido e recordou também que os últimos 6 anos foram difíceis à frente desta Conselhia Nabantina. João Tenreiro disse então que é chegado o momento de passar o testemunho.
Estou a terminar o meu mandato, foram 6 anos difíceis, bastante difíceis. Por várias circunstâncias externas, também internas, conjunturais, estruturais, de políticas nacionais, de descontentamentos que houve e do conjunto de circunstâncias. Estar na política não é fácil, é difícil. E nós, quando estamos e abraçamos o projeto, porque acreditamos nele, mas sabemos à partida que é impossível agradar a todos. E o mandato está a chegar ao fim. Já se fez o balanço, portanto neste momento é a altura de passar o testemunho. Há de facto 2 listas, há 2 candidatos para já conhecidos, mas penso que não haverá mais, portanto será 2 candidaturas. Os militantes vão ter eleições para poder escolher entre 2 candidatos que já se apresentaram perante a comunicação social, perante os seus militantes. É a altura do debate de ideias, e que no fim, independentemente do vencedor, que saia o Partido Unido, para que todos temos, obviamente, o objetivo comum de consolidar a social-democracia no Conselho de Tomar e recuperar, obviamente, os destinos da Câmara Municipal nas próximas eleições autárquicas, que é isso, obviamente, que tem que estar subjacente a qualquer militante, qualquer simpatizante do PSD de Tomar.
O município do Entroncamento adquiriu diversas viaturas elétricas para limpeza urbana, veículos esses que foram apresentados durante esta terça-feira no Largo José Duarte Coelho. Desta frota fazem parte uma varredora elétrica, uma lavadora e aspirador com caixa aberta basculante, 3 aspiradores urbanos e um triciclo elétrico autotransporte, reforços estes que resultam do contrato de financiamento para a aquisição de viaturas elétricas de serviços urbanos ambientais assinado em 2017. O valor total da aquisição ronda os 235 mil euros, com um cofinanciamento de perto de 105 mil. Estes novos equipamentos aumentam a capacidade de resposta do município na melhoria da limpeza do espaço urbano. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, por ocasião desta apresentação, sublinhou então o reforço.
Achamos que era importante este ato simbólico, que é um ato simbólico de mostrar uma nova frota que tem a característica de ser toda ela elétrica e que ser por isso amiga do ambiente e também de alguma forma ser mais fácil de operar. Os funcionários e as funcionárias que têm andado a trabalhar com os aspiradores têm dado essa conta. Ao princípio havia algum receio, que eram máquinas novas, mas de facto são fáceis de manobrar, nomeadamente os aspiradores, e as outras que ainda não iniciaram o seu funcionamento irão ser fáceis de manobrar e contribuir para a limpeza e a manutenção da limpeza da cidade, sendo operadas por funcionários sem grande esforço. É este o objetivo, e como isto também representa um investimento com alguma dimensão para a nossa cidade, foram cerca de 235 mil euros, com uma participação comunitária de 105 mil, ainda tivemos aqui um esforço adicional forte, e daí a nossa preocupação em dar a conhecer estes novos equipamentos. São 4 aspiradores, um deles foi adquirido pela freguesia Nossa Senhora de Fátima. Aliás, foi a freguesia Nossa Senhora de Fátima que teve o mérito também de lançar o pontapé de saída na aquisição destes equipamentos, e nós, como às vezes, não é uma questão de inveja, é uma questão de seguir as boas práticas, e vimos o resultado desse equipamento e adquirimos mais 3, que aliás temos tentado a trabalhar conjuntamente com o da Nossa Senhora de Fátima, e essa também é a nossa perspectiva, é que estes meios sejam postos ao serviço da cidade e das freguesias.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, deteve um homem de 49 anos em flagrante delito por tráfico de estupefacientes. A detenção decorreu no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano, tendo culminado em 3 buscas, uma das quais domiciliária, à altura em que as autoridades apreenderam 1.542 doses de heroína, 16 de cocaína, 1.390 euros em numerário, 2 veículos, 6 telemóveis, uma balança e vários sacos para acondicionamento do produto estupefaciente. Esta terça-feira fica marcada pela celebração do Dia Nacional do Dador de Sangue. O jornalista Vítor Melenas faz-nos o ponto de situação sobre o impacto da dádiva junto dos mais jovens.
Hoje é o Dia Nacional do Dador de Sangue. A data visa reconhecer a importância da contribuição desinteressada dos dadores benévolos de sangue para o tratamento dos doentes. A institucionalização do Dia Nacional do Dador de Sangue constitui assim o reconhecimento por parte do Poder Central e serve para evidenciar, junto da população em geral, o valor social e humano da dádiva de sangue, estimulando a sua prática, em particular junto dos mais jovens. As comemorações decorrem este ano em Coimbra e a Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar está a participar nas atividades que ao longo do dia ali vão ter lugar. Entretanto, em declarações prestadas à ERTES, o Presidente da Associação, Joaquim Paulo Ricas, referia precisamente a necessidade dos jovens se tornarem dadores numa altura em que a dádiva de sangue tem vindo a diminuir.
Se o futuro, como se costuma dizer, se o futuro é dos jovens, também aqui os jovens têm uma palavra importante e um trabalho importante a fazer, tão simples como começarem a ser dadores, como se dirigir a um qualquer hospital, nomeadamente ao nosso hospital, todos os dias úteis e mais um sábado em cada mês, e fazerem a sua dádiva, porque, de facto, precisamos, se precisamos de renovação em tudo, também aqui na dádiva, se precisa de uma renovação evidente. A dádiva tem vindo a diminuir no país. O número de dadores, de facto, tem vindo a diminuir. Mas, e daí o nosso apelo, para que os jovens entrem nesta renovação e sejam eles os motores de um possível aumento em número de dádivas. Mas se o número de dádivas e o número de dadores tem vindo a diminuir, também se deve dizer que Portugal continua a ser autónomo e o nosso hospital continua a ter autossuficiência em número de dádivas para transfusão. Agora, há coisas que se podem fazer a outro nível e então aí tem que se trabalhar também noutros modos, é preciso fazer alguns investimentos, o governo tem que fazer alguns investimentos para se fazer colheitas por aquilo que se chama as colheitas por afrezo, nomeadamente, o dador só dá aquilo que no momento se necessita. Por exemplo, ou plaquetas, ou plasma, isso chama-se afrezo, e portanto tem que se evoluir para esse nível.
No âmbito de um périplo pelos concelhos mais fustigados pelos incêndios, Abrantes, Ferreira dos Êxares, Sardual e Mação, uma delegação de 25 alunos do grupamento de escolas Cidade do Entroncamento entregou na Câmara Municipal de Abrantes várias espécies florestais, casos de sobreiros, azinheiras e pinheiros mansos. A iniciativa dos alunos do Entroncamento insere-se no programa Ecoescolas, que integra a campanha Vou Contribuir para a Floresta Sorrir. Os alunos, a diretora do grupamento e as docentes coordenadoras professoras do programa Ecoescolas foram recebidos no Salão Nobre dos Passos do Conselho pela Presidente da Câmara e pelo Vereador Manuel Vala Matos. Maria do Céu Albuquerque agradeceu a todos o gesto de solidariedade e a sensibilidade das escolas do entroncamento para com a comunidade de Abrantes, também fustigada pelos incêndios de 2017. A autarca e alunos dialogaram sobre temas diversos, como a defesa da floresta e do meio ambiente, cidadania e igualdade do género. A Presidente ofereceu aos alunos o livro Rio Tejo, Património Natural de Abrantes, como alerta para os problemas de poluição e para a importância da mobilização em defesa deste importante recurso natural e do ecossistema associado. As plantas oferecidas foram plantadas no Dia Mundial da Árvore, no Parque Urbano de São Lourenço, por alunos das escolas de Abrantes, no âmbito então do projeto Ecoescolas, nomeadamente do programa Rota pela Floresta.
Rádio Web, a primeira a informar.
Durante a Semana Santa, em Sardoual, as igrejas e capelas do Conselho vão estar decoradas com tapetes feitos à base de pétalas de flores e verduras naturais, com desenhos alusivos à época. Entre Quinta-feira Santa, 29 de Março, e Domingo de Páscoa, 1 de Abril, os tapetes nos templos refletem o empenho com que a comunidade sardoalense trabalha e se envolve na Semana Santa, criando verdadeiras obras de arte. Os enfeites na vila são efetuados nas igrejas da Misericórdia e do Convento de Santa Maria da Caridade e nas capelas do Espírito Santo, Nossa Senhora do Carmo, São Sebastião, Santana, Santa Catarina e Senhor dos Remédios. Pelo quinto ano consecutivo, também as igrejas e capelas fora da vila estão adornadas com flores e verduras. O município irá disponibilizar transporte para visitar estes templos nos dias 30 e 31 de março, com partida do Centro Cultural Gil Vicente pelas 14h30. Os tradicionais tapetes de flores e verduras são uma das iniciativas mais emblemáticas das celebrações da Semana Santa e Páscoa em Sardoual, atraindo todos os anos milhares de visitantes. Esta é uma tradição cultural que se julga ser única no país, remontando a um passado longínquo, sabendo-se que já existia com grande esplendor no século XIX. Os programas religioso e complementar estão disponíveis em www.cm-sardoual.pt.
Rádio Web, informação.
O Conselho de Ourém vai receber um parque de armazenamento de madeira queimada. A indicação é avançada pela Associação das Indústrias de Madeira e Imobiliário de Portugal, sendo que para além da edificação desta estrutura, naquele território do Médio Tejo, também haverá registro para a colocação de outros parques em Leiria, Marinha Grande e Figueiró dos Vinhos, curiosamente concelhos severamente afetados com incêndios durante 2017. E esta ligação justifica-se agora, adianta o Jornal de Leiria, com o aumento da capacidade instalada de parqueamento de Pinho, ou seja, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas lançou um concurso no sentido de valorizar a madeira queimada e minimizar os efeitos nos mercados. Assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.